Sem Gravidade Podcast. Uou, Igor, voltamos, cara. Mais uma semana, a galera já devia estar sentindo falta aí, já que o programa anterior a gente soltou um pouquinho mais cedo, né? Não foi na sexta?
Exatamente.
Aí o pessoal ficou um pouquinho mais de tempo sem o programa, mas não tem problema, porque a gente tá aqui de volta. Me fala uma coisa, cara. Antes da gente falar pra galera do que a gente vai falar nesse programa, eu tenho uma pergunta pra você.
Sim.
Você já se atreveu a comer alguma coisa esquisita, cara?
Ai, cara, diversas vezes na minha vida. Eu tive muita experiência palatável, digamos assim, degustativa, porque eu viajei muito pelo Brasil, porque meu pai, ele era caminhoneiro quando eu era mais novo, e na época das férias as crianças normais ficam em casa e eu viajava o Brasil com meu pai. Então, já comi de tudo que imaginar. Já viajei, já nadei com índio, já viajei por... Sim, cara. São Félix do Xingu, até hoje eu me lembro. Tinha uma comunidade indígena ali, a gente tá fazendo uma mudança e... Pois é, mas de todo jeito, mas eu acho que a coisa mais estranha que eu comi, muitas pessoas vão se identificar, é ostra de praia. Eu acho um rolê muito roots, assim.
Cara, tem que ser corajoso pra comer ostra na praia, velho.
E eu sou um apreciador de comida de rua. Eu amo comida de rua, cara. Mas a ostra de praia é muito bom aquela situação, porque o cara tá andando ali quase um dia todo, sabe? Não vai ficar fresco o dia todo o negócio, entendeu? Isso se ele pegou fresco o negócio, né? Porque a ostra, certo, é quando você abre, ela ainda tá viva, né? Você joga ali o limãozinho, né? A bichinha se encolhe e você joga pra dentro. Sem mastigar, claro, né?
Peraí. Não, peraí. É desse jeito que você come ostra?
Sim.
Eu nunca comi, não, velho.
Você nunca comeu?
Você come o bicho vivo.
Não, ela morre ali, né? Você abre, é o certo, né? Fresco. Agora, quando não tá, né? Você abre o negócio lá, a bichinha já tá morta lá, o cadáver já há um tempão, né? Você faz uma reza ali na hora, e pra você e pra ela, né? E engole o bichinho.
Vem cá, você já comeu esse troço, agora eu tô curioso. Ah. Ele não dá um splash de sangue quando você morde esse bicho,
não. Mas você não, cara, mas você não morde a ostra. Aí eu com minha noiva, na época, a gente foi viajar e ela nunca tinha comido, né? Eu falei, ó, você não morde o negócio, né? Você só joga o limãozinho e lau, né? Joga pra dentro o negócio. Ela, ah tá, e quando ela que ela foi comer, ela não aguentou, ela foi morder, você não morde a ostra. Porque aí sim o negócio fica mais nojento ainda, entendeu? E ela mastigando, eu, cara, não mastiga, mano, só engole.
Cara, esse papo não começou bem, não.
Mas é muito bom.
Me fez lembrar daquela vez que eu... Da única vez que eu comi sushi.
Uhum.
E eu comi aquele filezinho de salmão, tá
uhum.
ligado? Que vem cru.
Ah, sim.
Foi a parada mais nojenta que eu já botei na boca. Eu coloquei aquilo dali na hora que eu senti a textura do negócio frio na língua. Aquela carne, sabe... Sem cozer?
Uhum.
Cara, eu não... Assim, eu usei toda a força de vontade que eu tinha no dia e joguei pra dentro. Ainda mais que eu tinha saído pra comer com a galera do trabalho. Assim, eu tinha pedido comida normal. Pedi um bifão, alguma coisa assim, entendeu? Comida de gente.
Que isso, cara.
E aí... Aí o meu amigo, ele falou, cara, você nunca comeu sushi, você não tem como saber se é ruim. Aí eu falei, velho, eu não preciso comer cocô pra saber que aquilo não presta. Aí ele falou, não, velho, é bom, você tem que provar uma vez. Aí ele, pum, tacou o negócio no meu prato e falou, velho, você tem que comer. É um desafio, velho, ninguém me desafia. Não pode ficar assim. E aí eu peguei aquele troço e joguei pra dentro. Cara, sabe, você na hora, sabe aquelas decisões que você toma e um segundo depois você se arrepende? Foi essa. E aí, velho, eu mastigando aquele negócio ali, tentando pensar em alguma coisa gostosa.
Pra quem não é acostumado, porque assim, eu sou apreciador de comida crua mesmo, né? Eu gosto bastante de salmão. Só que tem um pessoal que vai preparar, e o salmão, assim, quanto mais grosso ele fica, mais não digerível ele é, pra ainda mais pra quem não tá acostumado, né? Aí se pega uma lata...
Era grosso, velho. Era grosso. Era uma lapona, velho.
Dá um nojinho mesmo. E eu gosto, cara. A última vez que eu comi um ceviche. Eu não sei se você sabe como é que é feito o ceviche. O ceviche, ele corta o salmão cru, aí ele faz ali um marinado com limão. Nossa, é muito gostoso. Faz o marinado, aí ele joga o salmão cru dentro ali, dessa mistura, e o limão, ele mesmo vai cozinhando o salmão, sabe? É muito bom, cara. Só que aí eu acho que você não gostaria muito, não. Porque se você não gostou de um, imagina um prato cheio de salmão cru, né?
Ah, não, cara. Olha, honestamente, basicamente, eu acho que japonês ainda não entendeu o sentido de comida boa. E pra completar, ainda exportaram esse negócio pro exterior. E brasileiro ainda gostou. Então...
Muito, cara. Eu amo. Ó, agora uma coisa que eu tenho um certo, assim... Não é nojo, assim. Que eu não sou muito chegado é lula. Eu não sei se você já comeu.
Não.
O polvo, ele é muito bom, porque ele vem... Normalmente se faz assado... Ele é que nem a carne de vaca mesmo, assim, a textura. Agora, lula é muito mole, cara. E se você não souber empanar direito, fica muito nojento, assim. Aí eu não sou muito fã também, não.
Você já viu aqueles restaurantes que servem... Eu não sei se é o polvo ou a lula, pra mim é tudo a mesma coisa. Mas eu acho que é o polvo. Eles servem o polvo vivo?
Não, mas eu já vi, eu acho que é na China. O pessoal tem esse restaurante porque eles pegam a lula... lula. Eu sei o que você tá falando, agora eu sei. Isso aí eu acho nojento. Eles cortam na frente da pessoa, não é isso? Corta ali na frente, desmantela a cabeça, não é isso?
É pior do que isso.
Ah, não, então...
Eles colocam o bicho vivo no teu prato e você vai comendo enquanto ele se mexe, cara.
Ah, não, mas isso aí pra mim... Real, eu acho que gastronomia é cultura, eu respeito quase todas as culturas, não todas, né? Mas isso aí pra mim já passou do limite, não dá, não desce.
Não, passou. Passou do limite mesmo, vamos parar de falar disso que eu já tô aqui, sim, já não tô conseguindo mais disso.
Massa se alguém for escutar esse programa de manhã cedo, no café da manhã, né?
Não, pior, na hora do almoço.
Na hora do almoço.
Galera, vocês que estão aí, ó, que estão ouvindo isso daqui na hora do almoço, manda um recado aí pra gente, fala o que vocês acharam desse papo.
Muito bom.
Beleza, chega. Vamos falar do nosso tema de hoje. E aí, o que, que a gente vai falar sobre hoje?
Hoje nós vamos falar sobre a brilhante história do Dr. King, ou para outras pessoas, Martin Luther King Jr., um dos precursores dos direitos civis para os negros na América, um grande ativista, pastor e por aí vai.
É isso aí, e agora, recadinhos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o famoso Michael King Jr. Vem com a gente que hoje o papo tá pacífico e virtuoso.
Você que tá flutuando aí no espaço do Sem Gravidade, se liga no nosso Twitter. Vai lá no @leosemgravidade e no @semgravidade_pc. Dá uma curtida em um dos nossos posts. Divulga a gente, cara. A gente tá precisando de novos ouvintes. E se você tá gostando disso daqui, por que que você não entrega pros seus amigos também? Um desafio que a gente pode lançar aqui, Igor, é o seguinte. Você que tá escutando, você é astronauta aí, recomenda a gente pra 3 dos seus amigos. Só 3. Todo mundo tem 3 amigos. Por que não, né? Se é bom, divulga. O que mais que a gente tem, Igor?
Também estamos disponível no Instagram através do @leosemgravidade e @profigorph. Lá nós colocamos as melhores partes do programa, interagimos com nossos ouvintes, fazemos perguntas e estamos sempre lá de olho no que você fala sobre nós.
É isso mesmo, e não acabou por aí não. A gente tem também nossa página no Facebook. Você pode chegar lá através do facebook.com/semgravidadepodcast. Lá você vai ter também os nossos drops, vai ter também alguns textos que a gente de vez em quando posta, e é um ótimo lugar para você também divulgar pros seus amigos, não é mesmo? E o que mais, Igor?
Também estamos disponíveis no YouTube, no canal Sem Gravidade Podcast. Lá nós usamos também a aba de comentários para ter interação com vocês. Também disponibilizamos o vídeo junto com o áudio do podcast. Tudo bonitinho para o seu deleite.
E não acabou por aí não. A gente tem também um e-mail exclusivo só para você mandar a sua sugestão. Se você acha que a gente errou em alguma coisa, manda um e-mail, fala pra gente. A gente tá aqui pra ouvir. E se você gostou também do podcast, cara, fala pra gente. A gente é humano, a gente gosta de um tapinha nas costas de vez em quando. Agora, se você não gostou, esquece, tchau pra lá. E o nosso e-mail é o semgravidadepodcast@gmail.com. E agora, pros nossos avisos. Igor, nós temos também as nossas canecas, só que mudou o endereço, cara. Tá vendo? A gente começa a temporada nova, até a loja mudou mudou de endereço, acredita nisso?
Pois é, é assim, a vida em trânsito.
Pois é. Então, eles mudaram de endereço e mudaram de nome também. Não é mais Conservati, agora é estampei.com.br. Honestamente, eu gostei mais do que o outro, cara. Ficou mais fácil de falar, né? Não tem mais o que explicar.
Exatamente, fica mais simplificado pra encontrar grandes produtos em pequenos envelopes. Certo?
Isso mesmo. E olha só, se você tá interessado aí na nossa caneca exclusiva, linda, maravilhosa, perfeita pra, segundo o Igor, um cafezinho, segundo eu, o que que eu tomo? Eu tomo suco de laranja. Pra um suco de laranja, você pode encontrar a caneca lá no estampei.com.br/sem gravidade. É estampei.com.br/sem gravidade. Corre lá e aproveita que tá imperdível. Igor, cara, responsabilidade hoje, hein? Hoje não é pouca coisa, não. Falar de Martin Luther King, velho.
Sim, muita responsabilidade.
Uhum, e ainda mais um cara que tanto eu quanto você, a gente respeita muito, tem uma história muito legal, né? Uma história de vida e tudo mais. Falando em vida, cara, vamos começar falando disso? Vamos começar falando da vida dele, da família, da formação, igreja e tudo mais. E aí, começando, quem era esse cara? Quem era a família dele? O pai dele era o quê?
O Martin Luther King, ele vem de uma formação religiosa, dentro ali do pensamento batista, protestante, reformado. Ele teve muita influência, ele vem de uma família de pastores, né? E ele tem essa influência tanto religiosa quanto essa cultura protestante arraigada dentro da sua formação. Por mais que em alguns momentos dentro da história dele, principalmente ali na adolescência, ele se afastou um pouco desses átrios, mas depois quando ele retorna, retorna com força total, entendendo que essa religiosidade pode ser uma resposta para as questões humanas.
É porque a gente tem sempre que lembrar, né, cara, que o jovem tem que ser cancelado, né? jovem é assim, meu amigo. Até os melhores passam por essa fase.
É, pera aí rapidão, Léo. Vamos dar só uma pausa, porque tá vendo aqui, né? Ou não tá escutando aí?
Tô escutando.
Nossa,
o caminhão de som.
Que ódio isso aqui, bicho.
Saudoso. É do ovo ou é do mercado?
Você pode até deixar isso no programa, só pra demonstrar todo meu capital odioso por quem... tá saindo, tá passando. Devagarzinho, mas tá indo. Embora.
É o clássico brasileiro, velho. É muito... a gente tem que, reconhecer a cultura nacional.
E é muito bom que eles botam, tipo, Barões da Pisadinha pra tocar, pra fazer comercial de supermercado, cara. Eu fico meio perdido, é pra dançar, é pra fazer o quê?
entra no mercado rebolando e compra, né?
Exatamente, meu Deus do céu. Vamos lá, continuando.
Tá, então, igual você tava falando, né, Martin Luther King, a família dele era uma família de pastores, né, o pai dele era pastor, e uma coisa interessante que eu descobri enquanto eu tava pesquisando é que ele não nasceu Martin, nem Luther.
Sim.
Ele era Michael.
Exatamente.
Cara, eu fiquei meio de cara assim, ele era Michael, velho. O que eu descobri enquanto eu tava pesquisando é que ele nasceu Michael, porque o pai dele também era Michael e ele era Júnior, né?
Uhum.
Mas o pai dele fez uma viagem missionária. Bom, não era missionária, na verdade era uma... Como é que a gente descreve essa viagem? Um retiro, talvez?
Um retiro. Acho melhor, talvez. Mas mesmo assim, ainda não compreende, né? Ele vai fazer... Não seria também uma peregrinação, né? Mas ele vai ali conhecer os lugares históricos, se for da mesma viagem que a gente tá falando.
Isso, é exatamente isso. Ele foi visitar lugares históricos, é importante a gente falar que ele era reformado, né, cara? Então, ele tinha uma grande apreciação por Martinho Lutero, que foi o cara que reformou a igreja e iniciou o movimento protestante, né? Não que ele exatamente... Bom, não vamos falar isso não, senão a gente vai desviar muito do assunto. Mas então, ele era um admirador de Martinho Lutero e ele viajou pela Europa e, se eu não me engano, ele foi em Jerusalém também, não é?
Exatamente.
Nessa mesma viagem. E nessa viagem, ele fechou a viagem visitando os locais que eram importantes pra Martinho Lutero, né?
Uhum.
E quando ele voltou, ele mudou o nome dele pra Martinho Lutero. Pra quem não sabe, Martinho Lutero em inglês é Martin Luther.
Exatamente.
Olha só que coincidência.
Olha aí. E perceba que, por mais que a gente não vamos entrar dentro dos imbróglios da reforma, mas é muito importante essa validação religiosa na vida tanto do pai quanto do filho, porque se entende que o protestantismo, ele nunca foi algo pensado para ser revolucionário. Obviamente, quando entramos nesses debates religiosos e políticos do século XVI, vai ter algumas pessoas que vão falar, não, mas existia um espírito revolucionário nos protestantes. Mas, na verdade, Martinho Lutero, ele nunca quis revolucionar o catolicismo, mas ele queria realmente, a proposta era fazer uma reforma, começando ali pela escolástica e depois dentro dos meandros da igreja. Obviamente, isso não deu certo, a ideia de reforma, e houve esse divisionismo. Eu falo isso porque quando a gente vai tentar entender a psicologia e a ação de um indivíduo, de um intelectual, é essa primeira fase religiosa é extremamente importante para você ver o desenvolvimento do personagem aqui. E essa questão da reforma na vida de Martin Luther King depois vai versar sobre a vida dele adulta, sobre as posturas políticas dele.
É interessante falar também que ele era muito ligado à própria família, né?
Sim.
Ele cresceu rodeado por irmãos e, assim, uma outra coisa, só pra fechar esse pedaço que a gente tá falando do nome dele, quem mudou o nome foi o pai, né? Mas aí o pai falou, se eu tô mudando o nome, tu também vai, moleque. Se tu é júnior, vai continuar sendo, né?
Exatamente.
Eu fico pensando, cara, se era muito difícil mudar o nome naquela época, né? Porque você tinha que ir o quê? No tribunal hoje é um... Eu sei que é um parto pra você conseguir mudar de nome. Aí o cara mudou o próprio nome e de quebra ainda mudou do filho.
Olha aí. Eu não sei também como funcionava. Eu sei que hoje em dia nos Estados Unidos ainda consegue ser mais fácil que aqui no Brasil, né? Pra você fazer uma mudança de nome aqui no Brasil, você tem que ter uma decisão judicial primeiro e por aí vai.
Ele era muito ligado à família dele e isso era uma coisa muito comum nas famílias negras americanas, né? Hoje, isso é uma coisa que mudou muito ao longo das décadas. Inclusive, tem muitos estudiosos que falam que hoje, o principal motivo de você ter uma diferença econômica entre famílias negras, latinas, asiáticas e brancas, é justamente a taxa de adesão familiar, sabe? Que naquela época, entre os negros, era muito alta e hoje é a mais baixa na América, cara. Você não encontra... É muito raro você encontrar lares negros intactos, entendeu? Famílias que não sejam destruídas ou desgastadas.
Mas quando você pega, assim... Obviamente é porque também a movimentação negra e a cultura negra estavam muito ligadas à religiosidade nessa época. Mas eu não acho que esse é o único caráter predominante. Agora, essa fala que você teve agora é tão importante, é tão expressiva, que até quando você pega, tipo assim, alguns seriados que tem esse desenvolvimento da cultura black, todo mundo odeia o Chris, que fizeram muita fama aqui no Brasil, todo mundo odeia o Chris, Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, você vai perceber que sempre tem alguma piadinha falando sobre isso, né? Sobre o pai negro que sai de casa e deixa a mãe sozinha.
É, foi comprar cigarro.
Exatamente.
É a piada do Brasil, né?
Exatamente.
Eu fico pensando de onde é que surgiu isso, cara. Mas não deixa de ser engraçado. Já foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
Mas você perceba que aqui no Brasil, quando a gente fala sobre periferia, e também com evidência no local onde eu moro, você tem sempre esse problema característico da periferia. A evasão do pai, o aborto paterno, seja lá como você queira chamar.
Ah, não fala isso não, cara. não fala isso não. É muito horrível, bicho. É a pior equivalência que eu já vi, bicho.
Não, cara, mas eu acho também que existe uma... A gente até conversou sobre isso aqui no programa. Eu acho que existe uma responsabilidade do pai que às vezes também não é muito cobrada, dentro da própria masculinidade. Mas existe essa questão de sempre o pai sumir, assim.
Não, que eu tava falando mesmo só desse termo aí, aborto paterno, porque, assim, aborto é matar, né?
Exatamente. Né?
Não dá pra falar que é a mesma coisa, velho. Não vamos entrar nisso não, que senão vai entrar em política. Eu não gosto de política. Chega de política.
Vamos lá,
sai,
vamos lá. Olá.
Cara, é engraçado como política sempre tenta, né? Parece aqueles tentáculos de anime que tenta dominar você, sabe? O negócio
não,
vem, você nem viu de onde é que tá vindo. É, show, show.
Sim, sempre puxa, vamos lá.
Vamos, falando então o problema da paternidade é um problema, cara. E eu lembro que minha mãe me criou sozinha. Eu venho de uma família dessas. E é engraçado que enquanto eu crescia, que as pessoas falavam assim, nossa, você é educado, nem parece que é criado sem pai.
Não, aí é tenso, cara.
Sabe aquelas coisas que você fica triste? É verdade, né?
Não, tu tá rindo aí, bicho. Eu tô... Que frase né? Ô, babaca, para de falar isso, entendeu? É tenso esse negócio.
Cara, mas é engraçado que é ofensivo mesmo, cara, mas não deixa de ser verdade, entendeu?
Sim.
Porque a presença paterna, a presença paterna é muito importante na vida de uma pessoa. E se você tá escutando aí e você cresceu ou tá crescendo sem pai, eu, como alguém que cresceu desse jeito, posso te dar uma dica. A maior vingança ao mundo e ao teu pai que você pode dar é se tornando um excelente pai, cara. Se torne o melhor pai que você puder. Você vai estar se vingando do pai que te abandonou dessa forma, entendeu? Quando você retribui algo ruim que aconteceu contigo com uma coisa boa, não é só um crescimento pra você, entende? Você torna a tua vida melhor, da tua família melhor, da tua comunidade melhor e do teu país melhor. Então, essa é a mensagem que eu tenho de coração. Não se sinta ofendido por essas coisas, porque tudo passa, velho. E, no fim das contas, a tua vida vai estar nas tuas mãos. As decisões que você toma são muito mais importantes do que as decisões que outras pessoas tomaram, entendeu? Deixa isso pra lá. Toca a tua vida e seja feliz e seja um excelente pai, porque essa é a melhor vingança que você vai ter.
Olha aí, cara, quase chorei aqui, não tô zoando não. É porque assim, eu sou aquele cara, né, que eu sou bravão, mas tem algumas coisas que me emocionam. Primeira vez que eu fico emocionado no podcast. Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Eu gosto muito do humor, porque o humor, ele sempre trabalha na linha da fronteira entre o drama e você olhar pra aquela coisa que é dramática e você falar assim, ah, é, e agora? Eu já consigo rir disso, então não me afeta tanto como me afetaria antes, né? Mas, de todo jeito, é uma questão dramática, mas como você falou, existe sempre uma superação pra todas essas questões.
Pois é, voltando então, Martin Luther King, cara, ele também é chamado de Dr. King, e o motivo pra ele ser chamado de Dr. King é porque, bem, ele era doutor. Ele fez doutorado, né? É diferente do Brasil, que você faz uma graduação em algumas áreas, né, bem específicas. Se você for advogado ou médico, você vira doutor por tabela. Essa é uma das paradas mais sem noção que tem na cultura brasileira, velho.
Não, mas isso aí se tornou, eu não lembro se foi no Brasil Império, né, que se chamava advogado de doutor. Aí depois, obviamente, se revoga isso. Mas existe esse elo cultural desde o Império de chamar quem é advogado e médico de doutor. E eu acho engraçado é que tem sempre uma pessoa afrontosa, assim. Eu tinha uma professora que ela chegava no médico e falava, olha, chamava de médico, né, senhora e tal. Ela, ah, não, doutora, não, você tem doutorado? Não, então não é doutor não.
Eu fico pensando se isso não é um daqueles neologismos, sabe, que teve uma tradução errada e aí a pessoa só falou, não, doutor é doutor. Eu acho bem possível, considerando o Brasil.
Mas sobre isso aí, é muito importante falar da formação dele. Eu já tinha até trabalhado sobre isso há muito tempo atrás, e eu sou o tipo de cara que eu tenho que ficar lendo constantemente as coisas, senão eu esqueço. Eu não sou aquele cara que aprendeu uma vez e aquilo fica na sua mente. E eu lembro que uma vez eu estudei um pouco sobre Martin Luther King, o movimento negro, e que ele era sociólogo. Eu tinha esquecido completamente disso, cara.
Eu pensei em você quando eu tava lendo sobre isso, pensei, cara, o Igor vai ficar todo cheio agora, vai ficar todo inchado.
Não, cara.
Compartilha a formação com Martin Luther King. Nunca mais vai calar a boca sobre isso.
Mas não é não. Eu até fiz um texto sobre isso hoje em uma rede social, falando sobre, que direto é perguntado pra mim, existe sociólogo de direita? A sociologia, ela foi formada dentro do pensamento de direita, né? Conservador, positivista, lá de Emmanuel Durkheim. Mas você vai pegar Martin Luther King, o cara, ele era um sociólogo republicano, né? Pastor de Igreja Batista, e se formou com 19 anos com bacharel em sociologia. Aí depois ele vê que ele não consegue encontrar dentro das ciências sociais a resposta para o sofrimento humano, para as questões da humanidade, e ele vai buscar essa resposta exatamente dentro da teologia.
Quando fala em sociólogo, cara, eu só lembro de um livro de Asimov, eu posso estar errado, mas eu acho que é o livro mais famoso dele, e o povo deve já ter percebido que eu sou fã de Asimov, né? Porque todo programa eu dou um jeito de enfiar o cara. Tem uma trilogia de quatro livros dele, deve essa influência do Tolkien. Porque Tolkien é a mesma coisa, né? Senhor dos Anéis é uma trilogia de 4 livros. Que é a trilogia Fundação, que depois de finalizar a trilogia tem mais um livro. Bom, a história não fecha. É uma coisa que é meio frustrante quando você tá lendo Asimov, que a história de Fundação é bem legal, entendeu? O cara cobre, sei lá, uns 2000 anos de história, se não mais. E no final não chega a conclusão nenhuma. Você fica assim, pô, vai acabar assim? E o personagem central, cara, que se mantém durante esses 2000 anos aí, primeiro como pessoa e depois como história, é um sociólogo, Harry Seldon, que nesse livro, nessa trilogia de livros, A Fundação, ele inventa uma área nova da ciência, que é a psicohistória, que ele mistura psicologia e estatística, mas na boa, não é bem psicologia não, é mais sociologia mesmo, com estatística, pra tentar determinar o futuro. E o cara determina o futuro, sei lá, 1000 anos pra frente. É bem legal como a história se desenvolve, sabe? Que ele faz as predições dele e ele grava e deixa pra posteridade, saca? E tudo que ele faz... Cara, o livro começa com ele, depois o livro salta umas centenas de anos no futuro, e depois dessas centenas de anos no futuro, ele fala, olha, nesse ano aqui, você vai abrir essa gravação minha. E aí o pessoal abre, e ele falando, ó, aconteceu isso, 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 e agora vai acontecer aquilo, e vocês têm que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, pra dar aquilo ali, aquilo lá, entendeu? E tudo que ele fala dá certo, cara. É muito maneiro. Até a hora que dá errado, né? Mas...
tá bom até dar errado, né?
Funciona até não funcionar. Mas, beleza. E ele se formou no Morehouse College.
Exatamente.
Que é um sinal dos tempos daquela época ali. Porque era um colégio historicamente negro. E você falou aí que depois ele saltou pra... Ele voltou pra teologia, né?
Exatamente.
Ele se formou... Pois é, eu achei que ele tinha se formado aos 18 anos. Você falou aos 19, né?
Foi aos 19. Pelo menos nas minhas pesquisas eu vi que foi aos 19.
Provavelmente foi aos 19 mesmo, porque eu sei que ele começou o colégio aos 15. Se são 4 anos de curso, faz muito mais sentido ele ter terminado aos 19 do que aos 18. E é legal a gente falar que ele começou o curso dele no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Em 44.
Exatamente, porque muitos jovens foram captados, né, pra Segunda Guerra. Ali também teve uma abertura de oportunidade para os estudos muito grande.
Uhum. É. Então, as universidades estavam sem aluno, né? Então eles estavam pegando todo mundo. Inclusive, o motivo dele ter conseguido entrar na faculdade com 15 anos, enquanto ele ainda estava no colegial, que seria o ensino médio aí pra gente, é justamente porque tinha pouca gente. O esforço de guerra estava ali ainda, 44, a guerra não tinha acabado. Tinha pouco aluno, eles estavam aceitando de tudo, cara.
E assim, cara, perceba, a primeira impressão que eu tive, a primeira conclusão, na verdade, que eu tive após fazer essa semana pesquisando sobre a biografia do Dr. King, é que antes disso, eu pensava que ele tinha uma motivação muito mais apaixonada pela luta dos direitos civis. Aí você percebe que ele tem, na verdade, uma motivação muito mais racional pela luta dos direitos civis. Não foi, tipo assim, movido por paixão, simplesmente, sabe? Mas foi movido por ele entender qual era o cenário da América, entender os princípios republicanos da América e ver que existia uma certa contradição ali naquele momento. Entendendo isso, aí ele termina ali, se forma como sociólogo, volta pra teologia pra tentar ali um discurso mais racional dentro da própria igreja, dentro da própria teologia, que era agora a sua área principal.
E o discurso dele, o mais famoso, né, o I Have a Dream, ele fala sobre isso logo no início. Ele fala que o que a gente tá tentando fazer aqui agora, não com essas palavras, tá, gente? Eu tô parafraseando. O que a gente tá tentando fazer aqui agora é fazer com que a América viva os valores que ela tem como fundadores. Então, você tem ali aqueles valores que são altos, são sublimes, são os valores que todos os americanos deveriam ter como queridos, mas você tinha essa rusga que não deixava a América continuar em seu caminho sublime, né? Que era justamente as leis de segregação.
Exatamente.
Mas antes da gente falar das leis de segregação, é importante a gente chegar na conclusão, né, da formação dele, que depois dele se formar no seminário Crozer, ele ainda foi para Boston University, e foi aí que ele fez o doutorado dele. Agora, o mais incrível, ele se graduou aos 26, velho. Caraca, doutor aos 26, bicho.
Ai, não me fala isso não, dá uma tristeza, cara, eu tô correndo atrás das minhas coisas. Meu doutorado, cara, com 19 anos, bacharel em sociologia, 26 doutor, tudo bem, tá tranquilo.
Pois é, e no meio ainda teve seminário. Cara, a gente... sabe quando surgem aquelas frases, assim, do quão a nossa geração é medíocre, velho?
Sim, sim, sim. Não, você tá me ajudando pra caramba, Léo. Tá me ajudando pra caramba. Vou sair desse programa super feliz.
Cara, você sabe que eu te amo, né?
Tá certo. Quem ama, né, avisa, critica construtivamente. Vai lá.
É, mas eu tô olhando no espelho também, pô. Eu não sou doutor, não. Estamos todos no mesmo barco, cara. No barco da mediocridade. Que tristeza. Mas olha só, o cara se formou aos 26 e, pelo menos na geração dele, a geração seguinte, né, que foram os baby boomers, velho, os caras chegavam aos 30 anos, já tinha casa, filho, carro, tudo, velho. Já tinha 3 meninos, pelo menos, entendeu? E o quarto a caminho. Aí a gente mal consegue ter um.
Exatamente.
Pois é. Então, mas voltando, né, doutor aos 26, ele se tornou pastor da Dexter Avenue Baptist Church, no Alabama, né, uma igreja que hoje é muito famosa.
Sim.
Eu tava vendo que essa igreja, ela virou um marco histórico. Eles bom, esse negócio de tombar, eu acho que, eu não sei se é coisa que acontece só no Brasil, mas vamos usar esse termo só pela falta de um termo melhor.
Exato.
Ela foi tombada como um patrimônio histórico, né, e ela virou um museu pro Martin Luther King. Inclusive, até mudaram o nome dela pra... Tem um King no meio agora.
Que legal, cara.
Posso dar só mais uma informação sobre essa igreja?
Sim, fica à vontade.
Antes do King ser pastor dela, o pastor era o pastor Vernon Jones, cara. E esse fulano, esse era controverso, viu? O cara, quando ele era... Esse Vernon Jones, quando ele tava na faculdade, ele assumiu a presidência de um clube de estudantes. Os estudantes botaram ele pra correr. Disseram que ele era radical demais e ficava falando palavrão no meio da sala, saca? Aí, depois, ele virou pastor.
Olha aí.
Ele... Pastor dessa igreja, né? Ele foi pastor de outras igrejas, mas vou falar só dessa igreja aqui. E o pessoal também botou ele pra correr. Ele foi forçado a renunciar.
Olha aí.
Porque, olha só, vou falar aqui uma das coisas que ele disse. Uma das coisas que me desaponta sobre as igrejas brancas sulistas é que eles gastam um tempão falando de Jesus depois da cruz, ao invés de falar de Jesus antes da cruz. Eu vou colocar aqui a frase original: I don't give a damn what happened to Jesus after the cross. Que seria, eu não dou um... me perdoe o francês. Eu não dou um... pra o que aconteceu a Jesus depois da cruz. Cara, imagina um pastor falando isso no meio da igreja, velho.
Não tem como.
É, e esse foi o pastor que liderou a igreja antes do King, entendeu? Olha. Então, eu acho que a galera tava já com altas expectativas dele. Ou talvez baixas, né? Já que é só isso que a gente tem, qualquer coisa que vier é melhor.
Exatamente. And Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. É importante falar sobre a problemática, né? Por que houve aí o levantamento do King como representante, um ativista político? Qual era o problema que acontecia nos Estados Unidos naquela época? Pode começar, Léo?
Existia uma série de leis que eles batizaram de leis Jim Crow. Só pra dar um pouquinho de contexto, Jim Crow não é nome de político, tá? Ele era tipo uma caricatura dos negros da época, entende? E era uma caricatura negativa, cara. Era tipo um espertalhão que vivia viajando.
Meio caipira...
Aham, exatamente. Inculto, mentia, era ladrão, esse tipo de coisa. Então, era uma caricatura negativa para os negros da época. E eles colocaram essas leis em prática com esse nome porque eles queriam dar a entender que aquilo era o motivo da lei. Que os negros eram todos ladrões, eram todos desonestos, que não mereciam a dessegregalização. O editor vai cortar, ou não. Deu um de horroriz agora, né, cara?
Acontece.
Essas leis, elas basicamente implementavam, na prática, a segregação racial em instituições públicas ou do governo. Então você tinha, por exemplo, segregação nas escolas. Você tinha escolas que eram somente para negros, escolas que eram somente para brancos, entende? Agora, o interessante é que, assim, os Estados Unidos têm mais raças, né? Será que tinha escola só para asiáticos?
E é importante falar também sobre... que o surgimento dessa lei, ela vem como uma resposta depois da Guerra Civil. Aí, nossa, aqui e nesse ponto, entra em tanta coisa que a gente já falou aqui no podcast, sobre o problema da formalização das coisas. Obviamente que eu concordo nesse caso com a formalização, mas é porque você tem os estados do sul que, beleza, a gente perdeu aí perdemos a guerra, só que não significa que a gente queira andar com os iguais, né? Tanto que o lema das leis de Jim Crow era iguais, mas separados. Aí você começa todo um ato legislativo para que separasse os negros dos brancos nos locais de convivência. E a gente já falou um pouco aqui, eu acho que no último episódio, sobre a formalização. Porque, obviamente que nesse caso eu concordo, depois da guerra, agora você tem a abolição da escravatura, certo? Só que você não tem, nesses estados do sul, uma total liberdade cívica para os negros.
O mais irônico, considerando o contexto atual, é quem implementou essas leis no sul do país, né? Os democratas.
Exatamente.
Que hoje se vendem como defensores das minorias e tudo mais, mas olha só quem é que implementava as políticas mais racistas que já...
E vamos falar muito sobre isso aqui ainda, que é exatamente sobre a questão de movimentos sociais, porque se formos falar de uma maneira geral, e eu não vou virar o Zé Palestrinha pra ficar falando sobre isso aqui agora, mas os movimentos sociais, eles surgem dentro de uma sociedade de democracia liberal, uma sociedade republicana. Porque hoje em dia se pensa que todo movimento social é necessariamente de esquerda. Mas não, eles surgem exatamente por um pedido de igualdade republicano. Tanto que os partidos republicanos que começaram com a abolição da escravatura, essas leis de segregação surgiram dentro dos democratas e por aí vai, né? E hoje em dia você tem uma tentativa de reversão desses valores, mas a história está escrita e não tem como apagar.
E nessa questão da segregação nas escolas, tem uma fala de Thomas Sowell no livro dele chamado Civil Rights, Rhetorical Reality, que ele fala justamente sobre o caso mais importante que houve quanto à segregação nas escolas, né? Que foi o caso Brown versus Board of Education, que basicamente foi um caso que a Suprema Corte teve que julgar, e a questão é constitucional ter escolas segregadas? Essa era a pergunta, entende? Brown era o nome de uma das famílias negras, né, que queria matricular a filha numa escola pública para brancos, e o motivo deles quererem matricular é porque, olha só o absurdo. A menina tinha que andar 9 blocos para pegar o ônibus que levaria ela para a escola negra, né? Sendo que tinha uma outra escola a 7 blocos dela, cara. Ela, se ela pudesse se matricular na escola que estava perto dela, ela andaria menos do que a distância até ela pegar o ônibus, entendeu? Era um absurdo. E aí, mas o Thomas Sowell, ele coloca um ponto interessante. Ele fala assim, que a decisão da Suprema Corte naquela época, ela foi totalmente política. E ela não foi seguindo o texto da lei. E isso é um problema, cara, porque olha só, você tinha o país que urgia por isso. Você tinha uma maioria falando, não, nós queremos dessegregar. Só que ao invés de você ir pelo caminho correto, que é a legislatura, você vai pelo caminho da Suprema Corte. Então você tem uma reinterpretação da lei, e até a desculpa que o juiz deu naquela época ali não é uma... Desculpa não, o argumento que ele deu, né, pra aquela época ali não foi boa, porque ele relativizou a Constituição. Que o que ele falou é que, olha, naquela época as pessoas não sabiam o que era escola pública. Entendeu? Como assim, cara? Quer dizer que se você não conseguir antever tudo, você pode simplesmente reinterpretar a lei ao teu bel prazer? Não pode ser assim. Você tem que ir pelos caminhos corretos, né? E o Sowell, ele termina ainda falando, olha, o correto é você mudar a lei, não reinterpretá-la, né?
E isso é, na verdade, isso é um problema atual, né? Que você tem sempre essa tensão entre o legislativo e o judiciário. E depois a gente pode fazer um episódio todo falando sobre questão de desobediência civil. Eu acho que, inclusive, né, depois quando a gente reescutar esse programa, a gente pode pensar num programa com esses episódios.
Ah, e só lembrando, o Sul Democrata, cara, depois dessa decisão, levou décadas pra cumprir o que a Suprema Corte determinou, entendeu? Eles ficaram naquele morde-assopra, tipo com aquela questão dos restaurantes, que depois que passou a lei, falou que os restaurantes eram obrigados a servir pessoas negras, aí eles serviam um copo d'água pro cara. Sabe? Ridículo.
É complicado. E assim, uma coisa que eu queria pontuar, pra gente fechar esse bloco, o papel da igreja dentro dessa disputa civil nos Estados Unidos. Civil no sentido de, né, do direito para os negros. Porque, como eu falei, Martin Luther King, ele começa ali na sociologia, mas ele vê dentro da teologia uma resposta melhor ali para os anseios humanos. Não só ele, você tem várias e várias citações de religiosos da época que começam a caminhar para esse lado de democracia real. Tanto que um dos grandes religiosos da época era Joseph Simon, né? Que era que ali onde você tem a origem do pentecostalismo, que era a missão da Azusa Street, que você tinha a primeira igreja interracial dentro de um estado que prevalecia as leis de Jim Crow. Então você percebe como nos Estados Unidos, nessa época, você tinha um ativismo religioso muito grande, que a gente fala muito aqui no programa, que falamos também sobre cristianismo e política, como o religioso, ele não precisa estar nas cabeças da política, mas a ação dele comunitária expressa também ali o reino de Cristo e uma política de caridosa, de caridade e igualdade. Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last.
Igor, as leis de Jim Crow, elas segregavam em todas as esferas públicas, né? Inclusive no transporte. Você tinha nos ônibus uma área que era só para os brancos, que era a parte da frente, e você tinha uma outra área que era a parte de trás do ônibus, que era só para os negros. Mas tem uma pegadinha aí, que dizia mais ou menos assim, olha só. Cara, olha só o absurdo. Você tem a área para os brancos e a área para os negros, mas se o ônibus já tivesse lotado e entrasse um branco, ele poderia chegar para um negro que está sentado na parte do fundo do ônibus e falar pro cara, levanta que eu quero sentar. Era isso que acontecia, cara. Só que aí, teve uma pessoa, o nome dela é Rosa Parks, que o cara chegou pra ela, o cara pálida chegou pra ela e falou, levanta que eu quero sentar, e ela falou nem a pau, Juvenal. Ela se negou, velho. A mulher bateu o pé, falou que tava cheia de trouxa e que não ia levantar coisa nenhuma. E ela ficou lá. O problema é que isso era lei, né? E lei se cumpre, velho. E ela foi presa por causa disso. E esse foi o ato que desencadeou uma série de protestos que levou o Dr. King à prominência que ele tem hoje, né? Que a parte mais importante dos protestos eram que eles eram...
pacíficos.
Pacíficos, exatamente, Igor. E é nesse ponto aqui que a gente retoma o papo sobre King, né? Essa parte como líder comunitário.
Exatamente. O Dr. King, e como falamos no bloco anterior, é necessário entender que nada do que ele fez foi simplesmente motivação de paixão. De chegar lá e falar assim, não, agora eu tô revoltado e sabe, não. Pelo contrário, ele tinha entendimento sobre os princípios fundadores dos Estados Unidos, ele tinha entendimento sobre o discurso liberal, e quando eu falo de liberal, para algumas pessoas que podem estar nos escutando e não entendem a palavra, eu não estou falando de liberal só em questões econômicas, mas no discurso liberal político, que todos nós somos iguais perante a lei. Isso é muito bem representado em um dos discursos dele, no último também ele vai falar sobre isso, mas é mais pra frente, que ele fala o seguinte, eu entenderia toda essa precaução, essa segregação com o negro ou com seus pares em países totalitários. Eu não consigo digerir acontecer isso na América. Então, Dr. King, ele tinha essa noção, por isso que ele seguia uma certa política dos moderados. Ele tinha essa noção que essa contradição, ela já era hegemônica no pensamento social. As pessoas já entendiam que aquilo era errado, pelo menos a maioria. Então, em vez de sair quebrando tudo, ele falou assim, não, a gente vai fazer o exercício da democracia. Obviamente que ele tinha ali a sua referência em Gandhi também, mas vou fazer o exercício da democracia simplesmente para alertar que aqui não está acontecendo a democracia. Ou pelo menos existe uma falha democrática em comparação com o espírito republicano dos Estados Unidos.
E é interessante que ele baseia uma parte da retórica dele em uma viagem que ele fez pro norte, né? Porque, veja só, a história do estado da Guerra Civil Americana era norte contra sul. O sul dos democratas era racista e a economia era totalmente dependente da escravidão. Então não era só uma questão ideológica, na verdade eu acho que era uma questão econômica que fazia você sustentar a tua ideologia.
Sim.
É tipo, se eu tô ganhando aqui, por que que eu vou mudar, né?
Exatamente.
E aí você tem que... Cara, esse é aí que aparece a elástica mental, né? Porque se você tem algo a ganhar daquilo dali, então você vai fazer a elástica que for pra você continuar se beneficiando da situação. Já no norte, o norte era abolicionista. E foram eles que ganharam a Guerra Civil. Quando ele viajou pro norte, ele via um norte totalmente dessegregado, né? E ele voltava pro sul e ele voltava a ver tudo aquilo segregado de novo. Esse foi uma das partes que moldou o discurso dele. Ele percebeu que como o que sustenta os valores basilares da América é aquilo lá, a gente tem que transformar isso aqui em algo mais parecido com aquilo lá. E é engraçado, cara, que ainda décadas depois dessa decisão da Suprema Corte que a gente discutiu no tópico anterior, Brown versus Board of Education, no discurso mais famoso dele, I Have a Dream, ele cita o estado do Alabama, né? Ele cita o estado do Alabama porque o governador do Alabama daquela época, ele continuava a não seguir a decisão da Suprema Corte, que demorou décadas até aquilo dali ser seguido integralmente, justamente porque eles ficavam dando desculpinhas dizendo que estão seguindo, mas não estão. Por exemplo, que a gente ainda não tem condições financeiras para dessegregar 10 anos depois.
É muito importante quando você fala da ginástica mental, porque isso prejudicou muito a minha área de atuação também. Eu vou explicar por quê. Porque nessa época, eu acredito também que tinha motivação econômica, entendendo que também a economia sempre é baseada numa cultura, mas ali tinha um interesse muito econômico, não só nos Estados Unidos, no Brasil também foi do mesmo jeito, porque você tinha toda uma mão de obra barata, no escravismo, para produzir para você. Agora você vai ter que pagar pessoas para fazer para você, então você tinha esse complicador para o sistema escravocrata. Contudo, houve uma ginástica mental e uma ginástica científica, e por isso que eu sempre falo que existe um problema muito grande quando a ciência tenta entrar nos meandros ideológicos, que é o que aconteceu no mundo, para tentar ali pautar e afirmar a escravidão dentro do pensamento científico, que era o darwinismo social, que era a ideia de você falar assim, não, negros, não só negros, asiáticos, indígenas, eles nasceram desproporcionais na evolução do branco europeu, que obviamente a gente sabe que é uma grande besteira, a genética já provou isso, etc. Mas naquela época, esse argumento ele surge por causa de uma pauta econômica. E por que eu disse que prejudicou muito minha área? Porque depois de falseada dentro da ciência essa tese, nunca mais você teve a união da sociologia com a biologia. E é uma das áreas que eu mais gosto. Hoje em dia você tem sociólogos evolucionistas, que não necessariamente você precisa entender tudo da evolução, acreditar em tudo da evolução, porque ciência não funciona assim, mas você não tem mais grandes trabalhos na sociologia evolutiva, exatamente porque em algum momento os cientistas, eles pegaram uma pauta ideológica para tentar argumentar a escravidão.
Pois é, e não para por aí. Se você for prestar atenção no terceiro Reich ali com o Hitler, cara, um dos planos dele era implementar a eugenia baseado em cientificismo, né?
Exatamente.
Ele chegava, media o tamanho dos crânios e de acordo com isso ele podia falar se aquela pessoa era geneticamente dotada ou não. Ele inclusive chegou ao absurdo, né, de falar que existia a raça ariana e que essa era a raça que devia dominar o mundo porque eles eram geneticamente superiores.
Exatamente.
É a ciência a serviço de uma ideologia.
E isso é um perigo muito grande.
Então, a gente fecha esse bloco aqui agora com um trecho do discurso do King, né? É o discurso mais famoso dele que a gente já citou, que é o I Have a Dream, que se você não suar pelos olhos depois dessa citação aqui, a culpa é do Igor que não citou direito. Solta lá.
Eu tenho um sonho. Parte B do discurso por Martin Luther King. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis da liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje.
Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last.
E chegamos no bloco final do nosso programa. Eu queria começar falando um pouquinho aqui de Malcolm X, a Nação do Islã e os Black Panthers.
Exatamente.
Cara, esses três nomezinhos aqui foram muito importantes durante o movimento social americano dos anos 60, né? Eles ofereciam, Malcolm X, ele oferecia um contraponto ao Dr. King. E é importante a gente salientar que chegou um ponto, cara, que King, Martinho Lutero King, ele se afastou totalmente de Malcolm X. Qual foi a razão disso? Malcolm X defendia a luta armada para conseguir chegar aonde King chegou sem disparar um tiro. E o principal braço que sustentava essa luta armada eram os Black Panthers. É interessante a gente salientar a ironia disso, né? Porque olha só, quem sustenta a segunda emenda americana hoje são os conservadores, né? O pessoal na direita. E a segunda emenda, só para quem não sabe, é o direito de portar armas. Os Black Panthers, eles eram um movimento marxista de esquerda. Eles começaram como um movimento armado autoproclamado de autodefesa.
Exatamente.
Pois é, eles falavam que era direito da comunidade negra, dos negros americanos, portarem armas. E isso é um direito mesmo. Só que o problema deles, velho, era o jeito que eles faziam isso, sacou?
Uhum.
Porque a ideia de você portar armas é pra você portar armas pra tua própria defesa. Mas o que eles faziam é, eles organizavam protestos gigantescos. Quando a polícia aparecia, eles ficavam no joguinho de apontar arma pra cá, pro policial, velho. Eles ficavam ali na esquina, com um rifle na mão, e eles ficavam lá, com um rifle em posição de guarda. Aí quando o policial olhava pro lado, eles apontavam pro policial. Quando o policial olhava pra eles, eles tiravam, paravam de apontar, entende? Então assim, imagina um policial vendo uma situação dessa, aquele cara vai atirar em mim.
É muito importante salientar as diferenças entre Malcolm X e o King, né? Que você já começou aí. É porque assim, concordam, e eu concordo também, que todo mundo tá apontando um problema que ocorreu, né? Você teve o problema da segregação, você tem o problema do primeiro escravocrata, e depois você tem o problema da segregação. O que discorda, e aqui é o grande racha do movimento negro, não só entre Malcolm X e Martin Luther King, mas do movimento negro mundial, nesse sentido de luta por direitos, se dá exatamente nessa perspectiva. Vamos reformar, que é a ideia do Dr. King, ou vamos revolucionar, que é a ideia de Malcolm X. Como eu falei desde o princípio, e eu continuo nessa minha tese, nada que... E uma tese que é bem comprovada dentro das várias biografias de Martin Luther King, nada do que ele fez foi à toa. Ele era um sociólogo, ele entendia sobre essa ideia de você pressionar os valores de uma hegemonia para autoafirmação daquilo que você quer. Vou simplificar o que eu tô querendo dizer. Se a maioria da sociedade ela pensa de um jeito e existe alguma contradição dentro da sociedade, você tem que expor essa contradição. E era o que o Martin Luther King fazia, entendeu? Ele via aquela contradição, você tem o discurso americano, todos nós somos iguais perante a lei, né? O império da lei. E ele via ali que nem todos são iguais perante a lei, entendeu? Dentro ali das leis de Jim Crow. Então ele apontava essa contradição, e apontando essa contradição, ele não precisava ser violento. Tá certo que ele tinha por trás toda uma filosofia, tanto de reformismo, quanto algumas coisas que ele pegava também de Gandhi. Ele chegou a
visitar a Índia, mas todo esse discurso dele tinha um certo pragmatismo, tinha uma ferramenta social que ele sabia que ia dar certo. Como falei, não era só a questão de paixão, mas tinha uma organização por trás. Já Malcolm X, ele vai no caminho anteposto a King, né? Ele fala, não, queremos revolução mesmo, queremos metade do país, que era o discurso dos Black Panthers, queremos metade do país. E para quem estiver nessa dúvida, você pode acessar na internet, você vai encontrar, né? Você tem ali os 10 princípios que eles querem e os 10 e alguns princípios daquilo que eles são. Dentro desses princípios, eles falam, ó, quero metade do país, quero segregação total entre negros e brancos. Né? Os Black Panthers, eles não lutavam pela União Democrática Liberal, não. Era falando, não, ó, vocês lá e eu aqui, sem mistura. E tudo isso com um ponto de uma base dentro do pensamento islâmico.
E, Igor, isso me lembra, cara, uma discussão que a gente teve há um tempo atrás sobre Hobbes. Uhum. Você lembra disso?
Mais ou menos.
Que a questão... Mas, não foi bem a discussão. A gente só começou o papo.
Uhum.
Que a questão é que, assim, na história, existem muitas pessoas que conseguiram identificar corretamente um problema, mas isso não significa que eles conseguem achar a solução também.
Exatamente.
Quando a gente olha para a história, uma coisa que fica absolutamente escancarada é que, para cada problema que a gente tem, existe 1 milhão de formas erradas de você resolver.
Exatamente.
Mas existe só uma mão cheia de soluções corretas. Então, o que fica mais evidente aqui para mim, nessa dicotomia Malcolm X versus Luther King, é que os dois identificaram o problema, só que um apresentou uma solução que ia causar só uma chacina, morte e provavelmente não ia sarar ferida nenhuma. E o outro apresentou uma solução que faria justamente isso, sararia as feridas e transformaria a sociedade em algo melhor.
Sim, e falar para você que alguém que está nos escutando, que pode ter um conhecimento político, acadêmico, pode olhar para isso e falar assim, não, mas você está falando isso porque um segue determinado princípio ideológico e o outro não. Não, não estou falando isso, estou dizendo o seguinte, que as ferramentas usadas pelo Dr. King são mais pragmáticas para a resolução do problema. Tanto que você vai encontrar a mesma ferramenta em Gramsci. Gramsci, nos escritos do cárcere, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, olha, a gente tem que sempre prezar por uma hegemonia para através da hegemonia, você conseguir incutir aquilo que você quer fazer. É assim que você consegue fazer mudanças sociais. Agora, quando você chega, sabe, no tiro, porrada e bomba, às vezes, na grande maioria das vezes, não dá certo.
Não, e é importante a gente salientar uma coisa sobre revoluções, né? Porque, assim, a revolução, ela sempre parte do princípio de que depois que eu matar os meus inimigos, eu vou poder fazer o mundo à minha imagem.
Uhum.
É o que eu estou pensando, é o que eu quero. Mas o que geralmente acontece é que você causa uma quantidade absurda de mortes, tanto de um lado quanto do outro, e o lado vencedor, cara, come a si mesmo.
Exatamente.
A revolução. O objetivo da revolução é a própria revolução. Não tem nada de nobre nisso.
Exatamente. Tanto é que não deu certo que vale lembrar que Malcolm X, depois que ele faz lá a peregrinação dele à Meca, ele volta e muda, né? Ele para de pregar a segregação. Porque realmente Malcolm X fala assim, não, cara, vocês pra lá e nós pra cá. Acabou, entendeu? Não tem papo. E quando ele volta de Meca, ele fala, não, aí ele começa a fazer uma autocrítica, tanto o movimento que ele tinha do Islã, e faz uma autocrítica muito grande, tanto que quem mata ele é o muçulmano. Exatamente por causa das críticas que ele fez ali aos movimentos sociais com base no Islã.
E a gente vê o resultado final. Os Black Panthers, eles foram caçados no país pelo FBI como um movimento insurgente. E enquanto isso, o Martin Luther King promoveu mudanças reais que duram até hoje, né? O resultado mostra qual é o caminho certo a seguir. Inclusive, cara, eu não sei se você sabe disso, mas os Black Panthers, eles têm um sucessor espiritual.
Quem?
E na ativa hoje, tá sabendo?
Não sei, eu não acompanhei ainda.
Não? É um movimento marxista que tá proeminente hoje, cara. Black Lives Matter.
Ah, sim, agora entendi.
Espiritualmente é um sucessor, porque eles acreditam nas mesmas coisas e usam os mesmos métodos com um pouquinho de evolução, entendeu? Eles acreditam numa revolução marxista, eles acreditam no uso da força pra calar os opositores, e eles acreditam acham que quebrando tudo é a única forma que você vai conseguir mudanças sociais, né? Exatamente o oposto do que Dr. King pregava. Isso é triste, velho. Muito triste.
É, e assim, é que eu, dentro do meu pensamento, eu acho que cada um segue o caminho que quiser, certo? Dentro dos movimentos sociais que quiser. Agora, quando a gente fala sobre políticas afirmativas, no sentido não de política afirmativa, no sentido político mesmo, né? Mas eu falo de políticas que vão dar certo, políticas assertivas, o método do Dr. King se provou melhor. Porque é um método dentro da América, e não um método que você vai puxar fora da América para solucionar problemas americanos. E tanto Malcolm X como os Black Panthers fizeram isso. Tanto que a religião ali alçada era o Islã, exatamente como uma forma de dicotomia ao catolicismo e ao protestantismo, que também é muito importante falar, tá? É, o protestantismo, ele tá carregado de cultura e de personalidade, de personagens negros. Isso é importante dizer. De vez ou outra eu escuto, porque o cristianismo é uma religião europeia. Não é europeia. Surgiu no Oriente Médio. Você tem ali Paulo, que vai sistematizar a teologia cristã, né? Apresentar os esboços da teologia cristã. E você tem Agostinho de Hipona, da Patrística, pai do cristianismo, que era africano. Então, a gente tem que ter essas noções históricas, porque senão qualquer discurso que jogam pra gente, simplesmente aceitamos e deixamos. Mas tem uma coisa que eu gosto no Black Panthers, viu, Léo?
Ah, é? Ok. Fala aí.
Quando eles desciam sarrafo na Ku Klux Klan. Nossa, aí eu gostava bastante. Quando descia fé. Desce a sova no KKK, pronto.
E só pra gente não deixar passar, a Ku Klux Klan, até difícil de falar, KKK, eles surgiram dentro dos democratas batistas, né, cara?
Não sabia.
Pois é, isso é verdade. Lá no sul você tinha umas igrejas batistas que eram, né, bem racistas. E eram todos democratas também. Então é uma rusga que tem na igreja batista continuar a história dos democratas. Né? Eles são isso aí mesmo. Mas a gente chega então na parte triste do programa, que foi o assassinato do Dr. King, né? Gente, é triste falar isso, mas não foi por falta de tentativa não, viu? Foram várias vezes que tentaram matar ele. Várias vezes. É, eles chegavam a jogar coquetel Molotov na grama dele, entendeu? Tentando queimar a casa. Só que naquela época ali era um pouquinho diferente, porque, principalmente no Alabama, né? Que tem uma cultura muito forte com porte de arma. Então, assim, você não joga coquetel Molotov na casa de alguém sem esperar tomar uns tiros de volta, bicho. E é engraçado que tem várias histórias daquela época que essa era a cultura, entende? O negro, ele sofria, mas não é que ele sofria calado o tempo todo, entende? Não existia essa cultura de você ir atrás da confusão, mas se você tentar alguma coisa comigo, cara, é totalmente justificado que você revide, entende? Tinha muito disso naquela época. Pois é, então, e no fim das contas ele foi assassinado por um cara chamado James Earl Ray. O fulano, ele confessou o assassinato, mas depois desconfessou. Ele disse, no fim das contas, que era uma conspiração e que ele queria ser famoso como assassino e por isso ele foi incriminado, né? Mas, no fim das contas, ninguém achou nenhuma evidência disso e até hoje você tem os teóricos da conspiração do mesmo jeito de JFK, né? Uhum. Que falam que foi uma conspiração armada pra matar e tal. Assim, é possível? É. Tem prova? Não. Então, a gente fica com o relato oficial por enquanto, né? Ele tentou fugir pra Londres com um passaporte falso e foi pego enquanto tentava embarcar. Fugiu da prisão 10 anos depois, foi recapturado e ele morreu em 98, cara. Ele pegou prisão perpétua, né? Morreu aos 70 anos de idade. É isso. Essa foi a vida do fulano que matou o Dr. King, né?
Já a vida de King foi grandiosa, né? E reluz até hoje.
Até hoje. Teve o discurso final dele, que é algo que, velho, esse sim deixa lágrimas nos olhos. Principalmente a última frase desse discurso, né? Se importa se eu falar essa última frase?
Pode falar.
Na verdade, esse último parágrafo, ele fala bem assim, olha só, gente, isso foi um dia antes dele morrer, ou no mesmo dia, eu não lembro. Como qualquer pessoa, eu gostaria de ter uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei, e eu vi a terra prometida. Posso não chegar aí com você, mas eu quero que você saiba esta noite que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida.
Muito bom.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e IgorSGravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.